sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, nesta quarta-feira, 17 de julho. Hoje aqui na capital americana, céu aberto, ameaça de chuva. Lá fora, 21 graus centígrados, ao microfone na primeira meia hora. Nesta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. O Congresso americano inicia debates sobre reformas da polícia. A China aumenta restrições em Pequim, onde se registaram mais casos de coronavírus. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Dois comerciantes oeste-africanos e um angolano levam coronavírus para o Kwanza Norte. Violaram a cerca sanitária a Luanda. Fábrica no Namibe espera há 6 meses por autorização para importar óleo. 200 trabalhadores podem perder os seus empregos. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Aqui nos Estados Unidos, senadores republicanos apresentaram hoje legislação no Congresso que visa aumentar a responsabilização da polícia por ações contra cidadãos. Os democratas, que controlam a Câmara dos Representantes, deverão, por outro lado, apresentar também legislação, que deverá, no entanto, ser mais abrangente. Ontem, o presidente Donald Trump assinou um decreto que visa criar um banco de dados sobre ações de má conduta policial e disse estar pronto a colaborar com o Congresso para a aprovação de novas leis. O embaixador dos Estados Unidos no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, Andrew Bremberg, disse hoje que o seu país não está acima de nenhum outro na luta contra o racismo e brutalidade policial, mas diz que os demais países devem também ser analisados. Antes de um encontro sobre o racismo e brutalidade policial nos Estados Unidos, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a pedido de vários países africanos, o diplomata afirmou que o seu país luta contra a discriminação racial e está a implementar reformas policiais após a morte de George Floyd, mas outros países devem mostrar o mesmo nível de abertura. A capital da China, Pequim, impôs hoje novas restrições depois de se terem registado novos 137 casos de coronavírus. Dezenas de voos domésticos foram cancelados, foram impostas estritas medidas de distanciamento social e estabelecidos postos de controle de temperatura de residentes em vários bairros da cidade. O Brasil disse, entretanto, ter-se registado um número recorde de casos, com 34.918 casos em 24 horas. Há agora um total de mais de 900 mil casos no país. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos, mais de 2.100.000 e cerca de 117 mil mortos. No Afeganistão, as autoridades disseram que pelo menos 17 soldados foram mortos e uma dúzia de outros feridos em ataques dos talibã no norte do país. A violência tem vindo a aumentar no Afeganistão nas últimas semanas, apesar de estarem previstas concessões de paz no final do mês no Catar. A organização humanitária Médicos Sem Fronteira disse que homens armados tinham atacado um hospital em Dasht-e-Barshi e sistematicamente morto 16 mulheres, um trabalhador, duas crianças e 6 outras pessoas que ali se encontravam. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque. A Cruz Vermelha Internacional disse que tem havido um aumento de ataques contra centros de saúde através do país. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse hoje que o seu país não quer mais confrontos ao longo da fronteira com a Índia, acrescentando que os dois países estão agora em comunicação através de canais diplomáticos e militares. Isto depois da Índia ter anunciado que 20 dos seus soldados foram mortos em confrontos com tropas chinesas. Presume-se que se tenham registado baixas entre as tropas chinesas, mas Pequim não fez qualquer alusão a isso. Os dois países enviaram milhares de soldados para a fronteira, depois de ainda ter acusado soldados chineses de terem violado as suas fronteiras. Um dia depois de ter destruído o centro de ligação com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte disse ter enviado forças para a fronteira com a Coreia do Sul e rejeitou uma proposta sul-coreana para o envio de diplomatas para se discutir a redução de tensões. O líder norte-coreano Kim Jong-un descreveu a proposta sul-coreana de irrealista, absurda, sinistra, uma farsa, irresponsável e desrespeitosa. Enfermeiros no principal hospital da capital do Zimbábue, Harare, paralisaram o trabalho hoje, exigindo pagamento em dólares americanos devido à inflação galopante que reduziu drasticamente os seus salários na moeda local. A polícia de choque bloqueou a entrada do hospital enquanto os enfermeiros se manifestavam em frente ao edifício. O governo disse na semana passada que tenciona iniciar negociações salariais em breve. A inflação no país é neste momento de 785%. Uma delegação de destacados membros do governo da Turquia deslocou-se hoje à Líbia numa reafirmação do apoio turco ao governo líbio internacionalmente reconhecido. A delegação incluía os ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, o chefe dos serviços de inteligência e o conselheiro nacional de segurança, que se reuniram com o primeiro-ministro e ainda com o diretor da Companhia Petrolífera Líbia. A Turquia jogou um papel preponderante em ajudar o governo líbio a derrotar uma ofensiva dos rebeldes do chamado Exército Nacional contra a capital, mas os rebeldes, apoiados pela Rússia e pelos Emirados Árabes Unidos, controlam ainda o leste do país e muito do sul.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O registro esta terça-feira dos 3 primeiros casos positivos de Covid-19 fora de Luanda colocou sob alerta máximo a província vizinha do Kwanza Norte. E já se sabe quem levou a doença para aquela província. Francisco Rodrigues.
Para aquela província situada a cerca de 300 km de Luanda, terão viajado 2 cidadãos oeste-africanos e um angolano infectados, violando a cerca sanitária capital angolana em vigor. De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda, uma equipa multidisciplinar já foi enviada à região para fazer o acompanhamento da gestão desses casos e, sobretudo, da vigilância epidemiológica.
Este processo vai ter que carecer tanto de um estudo de vínculo epidemiológico. Também estamos de informar que dos 3 doentes do Kwanza Norte, 1 inspira cuidados. Também informamos que os 3 sujeitos furaram, infelizmente, a cerca sanitária imposta à província de Luanda.
Entretanto, o governo provincial do Kwanza Norte esteve reunido de emergência esta quarta-feira e anunciou já algumas medidas de contingência. Sem entrar em detalhes, o porta-voz do governo provincial, Mayama Salazar, disse que algumas medidas resultaram no isolamento de pelo menos 2 bairros onde se situam as cantinas exploradas pelos comerciantes oeste-africanos.
Hoje mesmo também já reunimos de imediato para ver como é que vamos lidar com a situação.
A Voz da América soube de outras fontes que a Comissão Multissetorial Local de Combate ao Covid-19 ordenou o uso massivo de máscaras da população e a limitação de movimentações de pessoas nas proximidades dos bairros sob cerca sanitária, enquanto se estudam outras medidas. O responsável da Friends of Angola, Rafael Moraes, disse que o facto de os 3 cidadãos serem comerciantes nada garante que já não tenha infectado mais clientes, incluindo de outras províncias vizinhas do Uíge e Malães. Rafael Moraes sugere a imposição de uma cerca sanitária ao Kwanza Norte e adverte que o governo deve se preparar para o pior.
Eles vão apanhar ataque daquilo interior de Luanda para a fronteira entre Luanda e Kwanza Norte. Também já há pessoas que já estão infectadas. E da fronteira de Luanda para o Kwanza Norte também foram de ataque, se não me engano, também já infectaram. E é claro que o Kwanza Norte, nesse momento, deveria ser decretado um estado de emergência ou uma cerca sanitária a nível da província. O objetivo é para saber os contatos. Agora, se eles já saíram fora da província, é claro que ali a situação fica cada vez mais complicada. E quando são comerciantes, é claro que já foram para outros locais, possivelmente foram para outros locais, noutras províncias, então ali a situação fica mais complicada. E é claro que se o governo não tomar medidas nesse momento agora, sobretudo a questão da... já foi identificada na província do Kwanza Norte, pode haver um descontrolo total e, como se sabe, no último dia, cada dia que passa, está subindo os casos positivos, identificados. Então, vamos chegar a uma situação muito perigosa.
Enquanto isso, mais de 100 jornalistas que fazem a cobertura do balanço diário sobre o estado da pandemia no país voltaram a ser testados pela segunda vez esta terça-feira, depois que um guarda do Centro de Imprensa Aníbal de Melo, pertencente à Polícia Nacional, ter testado positivo. O centro foi desativado para ser desinfestado e os funcionários foram igualmente submetidos a testes. As autoridades sanitárias angolanas ainda não definiram se há ou não casos de transmissão comunitária no país. Benécio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Vêm aí mais privatizações de empresas estatais em Angola. O governo anunciou mais 23 empresas ainda este ano, que se vão juntar às 14 privatizações já feitas. Segundo o Executivo, até 2022, prevê-se mais 195 privatizações. E o que é que dizem os especialistas? Dizem, na generalidade, que a ideia de privatizar é boa, mas que há problemas que devem ser corrigidos, talvez sob outra forma. Manuel José.
O presidente da AIA, José Severino.
Um dos melhores modelos para ter garantia é o contrato de gestão a prazo e opções com atingir determinados objetivos. Investiu na empresa, empregou, tornou-se contribuinte. Mas, senhor, a fábrica é sua. Tem que achar. Agora, só privatizar para o dinheiro e para a conta única do Tesouro pode criar muitas frustrações no próprio Estado, mas também frustração para os angolanos.
O economista Carlos Padre também defende outro modelo de privatização. O especialista pensa que...
O dinheiro que vai ser arrecadado nessa privatização, para mim é para ser investido. Para mim deviam ser reaplicados e para fazer a chamada reprodução do capital. Que é investir em mais máquinas, novos projetos e por aí vai. Agora, tem que haver seriedade nisso. E não pode ser aquela política de atender filhos de um lado e enteados do outro. Tem que haver toda uma política de abertura.
Um outro economista, Damião Cabulo, é de opinião que o problema é muito mais profundo do que se pensa. O especialista deste uma recomendação aos decisores políticos.
É preciso que a classe política assume que o grande problema é a interferência política nos assuntos econômicos. Nós temos um Estado comerciante que faz negócio consigo mesmo. Por que esse processo de privatização? Desde 65, o que nós gostaríamos é que nos deixem dado do impacto das primeiras privatizações, o que é que trouxeram no ponto de vista econômico e social. Até agora nada, não se ouve nada. Quem serão os donos dessas mesmas empresas? De que forma é que estão a ser privatizados? Mas há transparência no processo? Há um grupo de pessoas que querem criar os novos ricos. Não conseguem separar da vida econômica porque têm receio. Eles perderem o poder econômico e o poder político que eles não conseguem governar por muito tempo.
Segundo dados fornecidos pelo Ministério das Finanças, o Estado conseguiu coletar 31 bilhões de kwanzas. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No Namibe, cerca de 200 trabalhadores de uma fábrica de conservas estão em risco de perder os seus empregos. Isto porque a fábrica espera desde dezembro por uma autorização para importar matéria-prima para o seu funcionamento. O governador diz que foram tomadas medidas e que a situação deverá ser resolvida em breve, algo que os trabalhadores sem dúvida querem. Armando Chicoca.
Segundo disse Lucas Felisberto, técnico de importação da referida indústria.
A nossa fábrica está paralisada porque está a nos faltar matéria-prima, que é o óleo, que é fundamental para a produção e que nós temos tido dificuldades em importar, uma vez que o nosso país ainda não produz o óleo de girassol. O procedimento tem sido burocrático porque temos dependido da aprovação do Ministério da Indústria. Em função desta aprovação, podemos ter o direito de importar o óleo. E nós estamos desde dezembro e solicitamos esta licença e não temos obtido resposta.
Com duas linhas de processamento, a indústria de conservas de peixe no município de Tomboa, paralisada há 3 semanas, é a única que abastecia na região sul de Angola e tem a capacidade de produção dia 125 mil latas. Lucas Felisberto.
Nós estamos com uma média de 200 trabalhadores. Portanto, são trabalhadores chefes de família e é um assunto que afeta mesmo grande parte desses 200 e tal trabalhadores que temos. O pescado nós ainda temos, embora pouco, mas temos sim condições para continuar em termos de pescado. Nesse preciso momento, o empecilho é mesmo o óleo para produzirmos as nossas conservas.
O governador do Namibe, Asher Mangueira, esteve na semana passada no município pescador do Tomboa e ouviu o grito dos trabalhadores na iminência do desemprego.
Pretendemos privilegiar o produto nacional, evitando a importação, reduzindo a pressão sobre a balança de pagamentos, ou seja, reduzindo o dispêndio de divisas para produtos essenciais para a alimentação da nossa população, temos que ver com muita preocupação a situação que constatamos na fábrica. Por isso, temos estado a intervir junto da direção do Ministério do Comércio e Indústria para que o tema relacionado com o licenciamento da matéria-prima, nesse caso o óleo alimentar, seja um tema de fácil e rápida resolução. Nós recebemos durante a visita a garantia do Sr. Ministro que o tema seria rapidamente resolvido e assim esperamos.
A Voz da América procurou ouvir o Ministério do Comércio e Indústria sem sucesso. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta semana, 5 anos que foram presos 13 ativistas por participarem numa discussão sobre um livro titulado Da Ditadura para a Democracia. O livro discutia meios pacíficos para se levar a transformações políticas. Subsequentemente, após a detenção desses 13 ativistas, foram detidos outros 2 e depois 2 outras. Foram todos a julgamento naquilo que ficou conhecido como o processo dos 15+2. Um dos ativistas esteve mesmo envolvido numa prolongada greve de fome. O julgamento foi atentamente seguido em Angola e no estrangeiro. 5 anos depois, o Coque Mukuta foi buscar opiniões sobre o impacto e mudanças ou não que esse processo trouxe.
Elias Isaki, antigo diretor da Open Society, que acompanhou o desenrolar dos acontecimentos, lamentou nos seguintes termos.
Olha, na verdade foi um momento muito particular nesse processo da luta da instituição e consolidação da democracia no nosso país, particularmente depois de 2002. Foi o momento mais marcante na consolidação da democracia no nosso país, especialmente naquilo que tem a ver com o ativismo político e social dos jovens. Também conseguimos entender que foi o auge da paranoia política do regime, que praticamente não tolerava nada, não tolerava diferença, não tolerava outras opiniões. E isto foi marcante na história deste país.
Questionado se as perseguições contra os jovens manifestantes nos dias de hoje podem existir.
Olha, na verdade, muitos de nós tínhamos uma esperança que isso não viria a acontecer, mas o que nós estamos a assistir nos últimos tempos é completamente diferente. E uma coisa que nós devemos entender é o seguinte: o regime não mudou. Mudou uma pessoa que é parte do regime, do sistema político. E eu não acredito que o MPLA consiga mudar Angola. Angola é que tem que mudar o MPLA. O MPLA não tem tempo de 45 anos para mudar Angola. Não mudou nada.
Entretanto, o jurista Pedro Capracata entende também que...
A diferença é que, no tempo de Eduardo Santos, eram poucos casos de prisões e julgamentos. Agora, prisão e julgamento e condenação, esta é a regra neste momento. Quer dizer, os jovens são julgados, condenados imediatamente.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta sexta-feira, 19 de junho, Angola Fala Só tem ao microfone o ativista e bandondista Banza Hamza. O mês de junho marca o 5º aniversário da detenção dos chamados Revus. Como está o ativismo em Angola? Há mais liberdade de expressão? Mais pensamento crítico? É Banza Hamza quem vai responder a estas e outras perguntas na Voz da América. Pode enviar-nos já perguntas, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é +1 908-652-4584. Repito, +1 908-652-4584. E pode também enviar perguntas pelo Facebook VOA Português. Estamos na época do cassino e com ela vêm as queimadas, método tradicional de limpar campos agrícolas, mas também perigoso para o ambiente e mesmo para as pessoas. Do Kwanza Sul vem um aviso. Fernando Keita.
O Soba Grande da província, por sinal, o secretário-geral da Associação Nacional das Autoridades Tradicionais, Miguel Felipe Avô Cungula, chama a atenção para a prática que, além de lesar o ambiente, prejudica o bem-estar das populações.
Temos que continuar a gritar, não podemos descansar. É assim que já estamos agendados neste mês, junho, em algumas regiões, o capim começa mesmo já a secar e alguns começam a ter já fogo anaticamente. Estamos a passar a mensagem para que desta vez não volte a se registrar o que nós vimos no ano passado, porque as queimadas não são assim muito ideais.
As consequências das queimadas têm sido sentidas no seio das famílias e em animais, disse a avó Congola.
Há pessoas que, para além de matar muitos animais, que são muito importantes também, e também queima celeiros de pessoas que não conseguem, às vezes, fazer um guarda-fogo nos seus celeiros e queimam e deixam as famílias com fome e com muitos problemas. Então estamos a chamar a atenção a queimadas chamadas tradicionais, e essas queimadas tradicionais, também as suas matas não são muito extensivas. São matas pequenas, que essas queimadas geralmente também só se realizam mesmo no mês de setembro. Essas estão a ser acauteladas, estamos a avisar os mais velhos para que as pessoas dessa vez tenham uma grande responsabilidade.
Miguel Felipe, avô Congola, Soba Grande da província do Kwanza Sul, Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Nossa página desportiva, vamos começar com o futebol na Alemanha, onde ontem o inevitável Bayern de Munique alcançou o seu 8º título consecutivo de campeão. Foi ao campo do Werder Bremen ganhar por 1-0, com um golo de outro inevitável, o polaco Robert Lewandowski. Bayern tem ainda a oportunidade de ganhar 3 títulos este ano, pois está na final da Taça da Alemanha e ainda está em contenda na Liga dos Campeões, que, como anunciámos ontem, se vai disputar a partir dos quartos de final em Lisboa. Bayern, no campeonato alemão, tem mais 10 pontos que o Borussia Dortmund, que tem menos um jogo, mas que já não tem hipótese de apanhar os campeões, a quem faltam disputar 2 jogos. Em Itália, o Juventus do Cristiano Ronaldo está na mesma posição do que o Bayern de Munique este ano. Pode ganhar tudo. Ainda não ganhou nada. Está em primeiro no campeonato, que ainda não recomeçou após a interrupção causada pelo coronavírus, e hoje disputa a final da Copa Itália contra o Napoli. Se ganhar, será a 4ª vitória consecutiva do Juventus neste troféu. Juve pode este ano ganhar o seu 9º campeonato italiano consecutivo. Mais um que o Bayern. Hoje regressa também o campeonato inglês. Já está a disputar-se a esta hora o Aston Villa contra o Sheffield United. Mas o grande jogo é aquele que põe frente a frente o Manchester City e o Arsenal dentro de poucas horas. Pormenor curioso, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, era, até dezembro, o treinador adjunto do Manchester City, comandado por Pepe Guardiola. São ambos espanhóis. Em Espanha, ontem, Barcelona, sem jogar grande coisa, bateu o Leganés por 2-0 e tem agora 5 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que joga amanhã com o Valência. O Barcelona, esse joga já outra vez na sexta-feira com o Sevilha. Após a interrupção do campeonato, agora é preciso acelerar os jogos para se terminar a época. Em Portugal, Benfica tem hoje a oportunidade de apanhar o Porto no topo do campeonato, se bater o Rio Ave. Isto porque ontem o Porto empatou surpreendentemente no campo do Aves, o último classificado, a 0 golos. Porto dominou, mas não ganhou. Sérgio Conceição disse que não foi culpa do árbitro e explicou o porquê do empate.
Criámos situações por dentro, por fora, sem bola parada, tentámos de todas as formas e faltou a bola entrar dentro da baliza. Eu penso que não foi pelo árbitro que nós não conseguimos meter a bola dentro da baliza.
Tem toda a razão o Sérgio Conceição. É preciso meter a batata na capoeira, caso contrário, não se ganham jogos. E a propósito do regresso dos campeonatos de futebol após a interrupção do coronavírus, muitos jogos em poucos dias, sem público, vi um cartaz interessante que dizia: o que voltou não foi o futebol, foi o negócio de futebol. Faz pensar. Vamos agora para Moçambique, onde amanhã chega ao fim o julgamento de alegados responsáveis pela morte de um observador eleitoral, Anastácio Matavela. Foi um assassinato que chocou o país. Ramos Miguel diz-nos que advogados são de opinião que, mesmo que haja condenações, não haverá justiça. Explicam que, por se tratarem de polícias, é pouco provável que os réus fiquem na cadeia.
No banco dos réus estão sentados 6 polícias da Unidade de Intervenção Rápida, UIR, Polícia de Elite Moçambicana, e o analista Boris Namere diz que alguns deles vão ser condenados.
Se olhar um pouco para o passado, eles podem ser condenados, mas não cumprir efetivamente a pena. Porque nós já tivemos no passado um caso de um antigo comandante da CIR, que passou para o UIR agora, chamado Amadi Hassan, que foi condenado na matriz por desvio de droga. Droga que foi pescada no mar, depois foi armazenada, depois aquela droga desapareceu toda. Ele foi condenado, mas depois se descobriu que afinal ele não estava a cumprir a cadeia. Estava em Muxungue a comandar as tropas que estavam a atacar as bases da RENAM lá. Então a efetividade do cumprimento da pena nas forças de altas hierarquias é muito baixa.
Namir falou de um outro caso envolvendo um agente da Casa Militar que assassinou o jovem, cuja viatura embateu na da falecida filha do presidente Armando Guebuza, Valentina Guebuza.
A polícia seguiu, ligaram os guardas da Valentina, depois o monstro parou na frente do hospital central e rendeu-se, mas mesmo assim atirou a matar, o monstro morreu. O agente foi julgado e condenado a ser expulso das forças de defesa e segurança, mas depois mais tarde veio descobrir também que continuava a receber salário, tinha muito nome e continuava a trabalhar. Então o assunto aqui não acaba com a condenação, mas antes de tudo também é preciso dizer que o julgamento certamente não vai acabar no fechai, dia 2, há de haver essa, mas depois só das partes que efetivamente vai recorrer. Pela natureza do processo, eu diria que a probabilidade de recurso é de 99%.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, patrocinou o advogado para a família de Matavela, e o diretor da organização, Adriano Vanga, diz que mesmo que os polícias sejam condenados, não vai ser feita justiça.
O Ministério Público permitiu que se avançasse para o julgamento sem se requerer os áudios conversas que estes bandidos tiveram nas vésperas do assassinato. Depois que deixou isso passar, vem agora a condenação máxima a essas pessoas. Por a forma como o julgamento foi conduzido, o próprio Ministério Público deixou que toda a responsabilidade caísse sobre aquele que morreu ou foragido. É uma atitude própria do Ministério Público que está preocupado em desresponsabilizar o Estado. E por via disso acreditamos que não se vai fazer justiça e é preciso preparar para recorrer à instância superior.
Refira-se que Anastácio Matavela foi morto em 7 de outubro na via pública no Xai-Xai, capital da província de Gaza, uma semana antes das eleições gerais de 2019. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música. Yeah.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, 17 de junho de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Amigo, votos de boa escuta. Hoje das notícias, Congresso Americano inicia debate sobre reformas da polícia. Pequim volta a impor restrições após novos casos do novo coronavírus. Enfermeiros no principal hospital de Harare, no Zimbábue, estão em greve exigindo pagamento em dólares americanos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Impacto, em Climane, na Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro e ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Pidigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunidade de Bofatá, Sijan Outro e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Também podem nos seguir no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Aqui nos Estados Unidos, senadores republicanos apresentaram hoje legislação no Congresso que visa aumentar a responsabilização da polícia por ações contra cidadãos. Os democratas, que controlam a Câmara dos Representantes, deverão, por outro lado, apresentar também legislação que deverá, no entanto, ser mais abrangente. Ontem, o presidente Donald Trump assinou um decreto que visa criar um banco de dados sobre ações de má conduta policial e disse estar pronto a colaborar com o Congresso para a aprovação de novas leis. O embaixador dos Estados Unidos no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, Andrew Bremberg, disse hoje que o seu país não está acima de nenhum outro na luta contra o racismo e brutalidade policial, mas diz que os demais países devem também ser analisados. Antes de um encontro sobre o racismo e brutalidade policial nos Estados Unidos, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a pedido de vários países africanos, o diplomata afirmou que o seu país luta contra a discriminação racial e está a implementar reformas policiais após a morte de George Floyd, mas outros países devem mostrar o mesmo nível de abertura. A capital da China, Pequim, impôs hoje novas restrições depois de se terem registado novos 137 casos do coronavírus. Dezenas de voos domésticos foram cancelados, foram impostas estritas medidas de distanciamento social e estabelecidos postos de controle de temperatura de residentes em vários bairros da cidade. O Brasil disse, entretanto, ter-se registrado um número recorde de casos, com 34.918 casos em 24 horas. Há agora um total de mais de 900 mil casos no país. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos, mais de 2 milhões e 100 mil e cerca de 117 mil mortos. No Afeganistão, as autoridades disseram que pelo menos 17 soldados foram mortos e uma dúzia de outros feridos em ataques dos talibã no norte do país. A violência tem vindo a aumentar no Afeganistão nas últimas semanas, apesar de estarem previstas conversações de paz no final do mês no Catar. A organização humanitária Médicos Sem Fronteira disse que homens armados tinham atacado um hospital em Dasht-e-Barshi e sistematicamente morto 16 mulheres, um trabalhador, duas crianças e seis outras pessoas que ali se encontravam. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque. A Cruz Vermelha Internacional disse que tem havido um aumento de ataques contra centros de saúde através do país. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse hoje que o seu país não quer mais confrontos ao longo da fronteira com a Índia, acrescentando que os dois países estão agora em comunicação através de canais diplomáticos e militares. Isto depois da Índia ter anunciado que 20 dos seus soldados foram mortos em confrontos com tropas chinesas. Presume-se que se tenham registrado baixas entre as tropas chinesas, mas Pequim não fez qualquer alusão a isso. Os dois países enviaram milhares de soldados para a fronteira, depois de ainda ter acusado soldados chineses de terem violado as suas fronteiras. Um dia depois de ter destruído o centro de ligação com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte disse ter enviado forças para a fronteira com a Coreia do Sul e rejeitou uma proposta sul-coreana para o envio de diplomatas para se discutir a redução de tensões. O líder norte-coreano Kim Jong-un descreveu a proposta sul-coreana de irrealista, absurda, sinistra, uma farsa, irresponsável e desrespeitosa. Enfermeiros no principal hospital da capital do Zimbábue, Harare, paralisaram o trabalho hoje, exigindo pagamento em dólares americanos devido à inflação galopante que reduziu drasticamente os seus salários na moeda local. A polícia de choque bloqueou a entrada do hospital enquanto os enfermeiros se manifestavam em frente ao edifício. O governo disse na semana passada que tenciona iniciar negociações salariais em breve. A inflação no país é neste momento de 785%. Uma delegação de destacados membros do governo da Turquia deslocou-se hoje à Líbia numa reafirmação do apoio turco ao governo líbio internacionalmente reconhecido. A delegação incluía os ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, o chefe dos serviços de inteligência e o Conselheiro Nacional de Segurança, que se reuniram com o primeiro-ministro e ainda com o diretor da Companhia Petrolífera Líbia. A Turquia jogou um papel preponderante em ajudar o governo líbio a derrotar uma ofensiva dos rebeldes do chamado Exército Nacional contra a capital, mas os rebeldes, apoiados pela Rússia e pelos Emirados Árabes Unidos, controlam ainda o leste do país e muito do sul.
Hoje começamos o nosso espaço de reportagem na Guiné-Bissau, onde a bancada parlamentar do MADEM-G15 lamenta a não inclusão pela Comissão Permanente do Parlamento no projeto da Ordem do Dia, a discussão do programa do atual governo numa sessão parlamentar que terá lugar no próximo dia 29 deste mês. De Bissau, Ansumane Sol.
Nelson Moreira, vice-líder da bancada parlamentar do MADEM-G15, concorda com a convocação da sessão ordinária do Parlamento, mas defende o agendamento do programa do Executivo para a sua discussão.
Trata-se de uma delegação possível, não é? Pese embora o foco do MADEM-G15 era no sentido de ver o programa contemplado na agenda que irá ser discutida no dia 29, mas infelizmente não foi possível, tendo em conta a posição da bancada contrária, mas de uma forma geral o debate correu bem.
Ideia contrária tem o líder da bancada parlamentar do PAGC, Khalifa Seydi.
Isso é demonstração clara em como aquela alegação que eles têm estado a propalar, em como tem nova maioria, e isso não corresponde à verdade. Mas, por outro lado, é que não tem sentido estarmos a falar hoje, através do comunicado da CDAO, exigem que esteja formado um novo governo, de acordo com os resultados eleitorais, e estarmos a exigir que seja, digamos, agendado o programa de um governo que não tem nada a ver com o novo que se está a falar. Portanto, é incongruente.
Umaru Conte, da bancada parlamentar de APU-PDGB, mostrou-se indiferente à polêmica sobre o agendamento do programa do governo.
A APU-PDGB está de acordo com a convocatória da sessão ordinária, também que quer que está no projeto de ordem do dia. A bancada da APU-PDGB não está de acordo com o que está no projeto de ordem do dia.
A Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular marcou a sessão ordinária do Parlamento para o próximo dia 29 de junho, tendo condenado o rapto e espancamento que o líder da bancada parlamentar de APU-PDGB, Marciano Indi, foi alvo no mês de maio. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Sou.
Em Moçambique, a sentença do caso do assassinato do observador eleitoral e ativista dos direitos humanos Anastácio Matavel será lida esta quinta-feira, amanhã, que é dia 18, e tudo indica, tal como reporta o Ramos Miguel, que os agentes policiais envolvidos no crime vão ser condenados, mas analistas não acreditam que os mesmos fiquem de facto na prisão, porque a efetividade de cumprimento de penas por parte de elementos das forças especiais em Moçambique é muito baixa. Ramos Miguel.
No banco dos réus estão sentados 6 polícias da Unidade de Intervenção Rápida, UIR, Polícia de Elite Moçambicana, e o analista Boris Namere diz que alguns deles vão ser condenados.
Se eu olhar um pouco para o passado, eles podem ser condenados, mas não cumprir efetivamente a pena. Porque nós já tivemos no passado um caso de um antigo comandante da CIR, que passou para o UIR agora, chamado Amadi Hassan, que foi condenado na machista por desvio de drogas. Drogas que foi pescada no mar e depois foi armazenada. condenado depois daquela droga desapareceu toda. Ele foi condenado, mas depois se descobriu que afinal ele não estava a cumprir a cadeia. Estava em Muxungue a comandar as tropas que estavam a atacar as bases da Renamo lá. Então a efetividade do cumprimento da pena nas forças sociais de altas hierarquias é muito baixa.
Namir falou de um outro caso envolvendo um agente da Casa Militar que assassinou o jovem, cuja viatura embateu na da falecida filha do presidente Armando Guebuza, Valentina Guebuza.
A polícia seguiu, lidaram os guardas da Valentina. Depois o monstro parou na frente do cidade central e rendeu-se, mas mesmo assim atirou a matar, o monstro morreu. O agente foi julgado e condenado a ser expulso das forças de defesa e segurança, mas depois mais tarde veio descobrir também que continuava a receber salário, tinha mudado nome e continuava a trabalhar. Então o assunto aqui não acaba com a condenação, mas antes de tudo também é preciso dizer que o julgamento certamente não vai acabar em Teixeira, dia 2, há de haver a sucessa, mas depois só das partes que simplesmente vai decorrer pela natureza do processo, eu diria que a probabilidade de recurso é de 99%.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, patrocinou o advogado para a família de Matavele e o diretor da organização, Adriano Vanga, diz que mesmo que os polícias sejam condenados, não vai ser feita justiça.
O Ministério Público permitiu que se avançasse para o julgamento sem se requerer os áudios, as conversas que estes bandidos tiveram nas vésperas do assassinato. Depois que deixou isso passar, vem agora a vir condenação máxima a essas pessoas por a forma como o julgamento foi conduzido. O próprio Ministério Público deixou toda a responsabilidade caísse sobre aquele que morreu ou foragido. É uma atitude própria do Ministério Público que está preocupado em desresponsabilizar o Estado. E por via disso acreditamos que não se vai fazer justiça e é preciso preparar para recorrer à instância superior.
Refira-se que Anastácio Matavele foi morto em 7 de outubro na via pública no Xai-Xai, capital da província de Gaza, uma semana antes das eleições gerais de 2019. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar de Moçambique, um país que, mais a norte, vários distritos de Cabo Delgado continuam a viver o terror protagonizado por um grupo chamado Insurgente, que a cada dia semeia dor e luto em várias aldeias. Agora, os religiosos pedem mais ação da parte do governo. Reporta Alfredo Júnior.
Para Dom Denis Mazzolo, bispo da Igreja Metodista Wesleyana, a situação requer uma investigação mais profunda para se detectar as reais motivações.
É uma situação que nos preocupa bastante, mas ainda precisamos e percebemos o que está a passar. E a nossa convicção é que é necessário que se encontre uma forma de aproximação para perceber-se realmente o que está a acontecer. Isso nos remete para a necessidade de uma grande pesquisa para esse entendimento.
Dom Luís Fernando Lisboa, da Igreja Católica e Bispo de Pemba, descreve a situação difícil em Cabo Delgado. Pede a todos que rezem por eles e promovam ações solidárias em favor do povo que ele pastoreia. Sobretudo nestes tempos em que milhares de pessoas estão deslocadas e expõem-se à ameaça da Covid-19.
A doença vem, queiramos ou não. Essa epidemia vem, essa pandemia vem e vai atingir grande parte da população. Mas o que o governo propõe nessa emergência é para que nós retardemos isso, que ela venha aos poucos, de forma que o sistema de saúde possa absorver, possa atender as pessoas que vão precisar. A minha mensagem é essa, de que nós não tenhamos medo. Deus não nos abandonou. Que nós não entremos em pânico, não.
O governo continua a evitar esforços para acabar com a escalada de violência naquela província rica em recursos minerais e naturais. E o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou subsídios para jovens militares afetos às operações de combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
O governo brevemente irá decidir o seu subsídio de risco.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, há polêmica em volta da obra de vedação de um terreno de domínio público na Avenida Marginal 12 de Julho, no centro da capital do país. No centro da polêmica, a empresa petrolífera angolana Sonangol STP. Oscar Medeiros.
Ao tomarem conhecimento da obra pertencente à petrolífera angolana Sonangol STP, grupos de cidadãos introduziram uma providência cautelar junto ao Ministério Público, exigindo a sua suspensão.
É um espaço onde devemos embelezar para dar a melhor visibilidade à nossa cidade. No momento que nós quase não temos espaço, nós não temos jardim público, né, onde as pessoas podem assentar, né, poder receber um bom ar, isso tudo. Então, não se admite que situações como essa aconteçam num país e ninguém fala ou ninguém explica ao povo.
Era Abel Bom Jesus, um dos subscritores da petição entregue ao Ministério Público. Com a polêmica instalada, a Voz da América apurou que, em 1996, um posto de combustível localizado neste espaço foi vendido pelo Estado santomense ao dirigente do MLSTP-PSD, Guilherme Posser da Costa, que 3 anos depois viria a ocupar o cargo de primeiro-ministro do país. Em 2007, o Ministério Público santomense, numa ação junto ao Supremo Tribunal de Justiça, denunciava uma tentativa de venda do jardim público, pedindo a anulação de todo o processo. Após esta intervenção do Ministério Público, o terreno continuou a ser de utilidade pública até que o atual governo do MLSTP-PSD decidiu aprovar o projeto para sua vedação.
O 17º governo não vendeu nenhum espaço para nenhum privado. Nós não vendemos. Nós simplesmente, com base nas documentações que nós encontramos, título de posse e outras provas, nós aprovamos um projeto de vedação do espaço.
O ministro das Obras Públicas, Oswaldo Abreu, disse ainda que a ideia de vedar o jardim público partiu do seu governo, que para o efeito remeteu uma proposta à Sonangol STP, o dono do espaço.
Houve várias tentativas, não só deste governo, como dos outros que nós conhecemos, de colocar alguma organização naquele espaço e que não teve sucesso. Se transformou num espaço de lavagem de automóveis, num espaço de venda de todo tipo, logo à entrada da nossa capital e de outras coisas que nós não gostaríamos de aqui trazer à colação, mas que a nossa sociedade conhece. E nesta perspectiva, tendo conhecimento que o espaço tem um título de posse que pertence a um privado, nós o que fizemos foi de solicitar ao privado que protegesse o espaço. E foi-nos submetido uma proposta para o efeito e nós aprovamos.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, o Departamento da Justiça processou ontem um antigo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, e pediu adiamento da publicação de um livro que, segundo a Casa Branca, tem informações secretas. Tanto a editora como o autor disseram que o livro não contém nenhuma informação classificada e reiteram o lançamento na próxima semana. Álvaro Lugero Andrade.
The Room Where It Happened, a White House Memoir, em português Livro, a Sala onde Tudo Aconteceu, Memórias da Casa Branca, será publicado no próximo dia 23 de junho. John Bolton, o autor, foi demitido por Donald Trump em setembro passado, em meio a diferenças latentes sobre uma ampla gama de desafios da política externa americana. A editora Simon & Schuster afirmou em comunicado que o livro de Bolton detalha as negociações de Trump com a China, Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Irão, Reino Unido, França e Alemanha. Este é o livro que Donald Trump não quer que você leia, afirmou o editor, acrescentando que o conhecido falcão da política externa americana, Bolton, defensor de uma política agressiva e amigo de guerras, descreve um presidente a quem a reeleição é a única coisa que lhe importa, mesmo que isso possa significar colocar em perigo ou enfraquecer a nação. Fim de citação. A anotador meticuloso, Bolton esteve presente em várias reuniões importantes da política externa americana. A ação civil do Ministério da Justiça, que deu entrada no Tribunal Federal de Washington, segue-se a avisos do presidente Donald Trump de que John Bolton podia enfrentar um problema criminal se não suspendesse os planos de publicação do livro. A queixa É o último incidente numa relação conflituosa entre Trump e Bolton, forçado a abandonar a Casa Branca em setembro de 2019, após repetidos diferendos sobre questões de segurança nacional. O advogado do ex-conselheiro Chuck Cooper disse que John Bolton trabalhou durante meses com especialistas para evitar a publicação de informações consideradas secretas, acusando a Casa Branca de utilizar a segurança nacional como pretexto para censurar o livro que deve ser lançado na próxima semana, como dissemos. Bolton também trata em profundidade especialmente o chamado caso ucraniano, em que Trump pediu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para investigar a família do rival e ex-vice-presidente Joe Biden, o que levou a um processo de destituição no Congresso, de que a maioria republicana no Senado acabou por absolver em fevereiro. Ontem, a União Americana das Liberdades Civis afirmou que o processo contra Bolton está condenado ao fracasso e lembrou que o Supremo Tribunal rejeitou há meio século os esforços do governo do então presidente Richard Nixon para bloquear o acesso a documentos do Pentágono e que as restrições prévias à publicação são inconstitucionais.
A polícia do Quênia confirma acusações contra um agente que matou um adolescente de 13 anos de idade em março durante o recolher obrigatório em vigor na altura naquele país. Yassin Moi foi baleado enquanto estava na varanda do apartamento da família em Nairobi, a capital, uma tragédia que um porta-voz da polícia descreveu como um acidente. Ativistas acusam a polícia de brutalidade e assassinatos ilegais sem qualquer responsabilização judicial.
O filho de 13 anos de Hussein Hadid Amoju, Yassin, foi baleado e morto no final de março, no momento em que vigorava o recolher obrigatório. Moyo diz estar aliviado ao saber que o agente policial será julgado pela morte do filho.
O meu vizinho, que testemunhou o incidente, viu a preparar a arma e a disparar o tiro. Mas nesse dia, a minha filha mais velha tinha dito à mãe: vamos sair desta varanda, não é seguro. Minha esposa pediu às crianças para saírem, mas foi tarde. E assim foi atingido pela bala.
Um porta-voz da polícia do Quênia confirmou que um polícia deve ser acusado pela morte do adolescente, que descreveu como incidente.
Sabemos que ele não fez isso intencionalmente, mas mesmo assim cometeu um crime de homicídio culposo. Ele tirou uma vida inocente por causa da sua negligência profissional. Se tivesse feito o seu trabalho de forma profissional, da maneira como é treinado, nós não teríamos perdido aquele miúdo.
Ativistas quenianos criticam o que consideram de anos de impunidade policial e um exponencial aumento de casos de brutalidade policial durante o recente recolher obrigatório. Eles protestaram em Matare, o bairro pobre onde Yassin Moyo foi morto.
Estamos cansados da brutalidade policial. Eles matam a nossa juventude, incluindo o meu falecido marido. Tenho um filho pequeno e, ao protestar, luto pelo futuro dele, porque os assassinatos ilegais são constantes e as nossas vozes nunca são ouvidas.
A Autoridade Independente de Supervisão da Polícia do Quênia diz que 5 outros polícias estão a ser acusados de outras mortes, ferimentos e agressões, mas antes do recolher obrigatório imposto pelo combate à Covid-19. O órgão investiga 15 mortes ligadas à polícia desde março. A opinião de uma ativista.
Pensamos que a autoridade de supervisão iria apresentar acusações contra mais polícias desonestos que praticaram assassinatos ilegais, mas nada aconteceu. E é por isso que nos perguntamos: que poderes têm esses polícias?
Desde a sua criação em 2012, a Autoridade Independente de Supervisão da Polícia admitiu a acusação e consequente condenação de apenas 7 agentes por mortes ilegais, apesar de dezenas de assassinatos ligados à polícia. A autoridade não quis comentar as acusações.
Caminhando para o final, o desporto, novamente, João Santa Rita.
Nossa página desportiva, vamos começar com o futebol na Alemanha, onde ontem o inevitável Bayern de Munique alcançou o seu 8º título consecutivo de campeão. Foi ao campo do Werder Bremen ganhar por 1-0, com um golo de outro inevitável, o polaco Robert Lewandowski. Bayern tem ainda a oportunidade de ganhar 3 títulos este ano, pois está na final da Taça da Alemanha e ainda está em contenda na Liga dos Campeões, que, como anunciámos ontem, se vai disputar a partir dos quartos de final em Lisboa. Bayern, no campeonato alemão, tem mais 10 pontos que o Borussia Dortmund, que tem menos um jogo, mas que já não tem hipótese de apanhar os campeões a quem faltam disputar dois jogos. Em Itália, Juventus do Cristiano Ronaldo está na mesma posição do que o Bayern de Munique este ano. Pode ganhar tudo. Ainda não ganhou nada. Está em primeiro no campeonato, que ainda não recomeçou, após a interrupção causada pelo coronavírus, e hoje disputa a final da Copa Itália contra o Nápoles. Se ganhar, será a quarta vitória consecutiva do Juventus neste troféu. Juve pode este ano ganhar o seu 9º campeonato italiano consecutivo. Mais um que o Bayern. Hoje regressa também o campeonato inglês. Já está a disputar-se a esta hora o Aston Villa contra o Sheffield United. Mas o grande jogo é aquele que põe frente a frente o Manchester City e o Arsenal dentro de poucas horas. Pormenor curioso, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, era, até dezembro, o treinador adjunto do Manchester City, comandado por Pepe Guardiola. São ambos espanhóis. Em Espanha, ontem, Barcelona, sem jogar grande coisa, bateu o Leganés por 2-0 e tem agora 5 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que joga amanhã com o Valência. O Barcelona, esse joga já outra vez na sexta-feira com o Sevilha. Após a interrupção do campeonato, agora é preciso acelerar os jogos para se terminar a época. Em Portugal, Benfica tem hoje a oportunidade de apanhar o Porto no topo do campeonato, se bater o Rio Ave. Isto porque ontem o Porto empatou surpreendentemente no campo do Aves, o último classificado, a 0 golos. Porto dominou, mas não ganhou. Sérgio Conceição disse que não foi culpa do árbitro e explicou o porquê do empate.
Criámos situações por dentro, por fora, sem bola parada, tentámos de todas as formas e faltou a bola entrar dentro da baliza. Eu penso que não foi pelo árbitro que nós não conseguimos meter a bola dentro da baliza.
Tem toda a razão, Sérgio Conceição. É preciso meter a batata na capoeira, caso contrário, não se ganham jogos. E a propósito do regresso dos campeonatos de futebol após a interrupção do coronavírus, muitos jogos em poucos dias, sem público, vi um cartaz interessante que dizia: o que voltou não foi o futebol, foi o negócio de futebol. Faz pensar.
Em destaque hoje nas notícias, aqui nos Estados Unidos, o Congresso inicia debate sobre reformas da polícia. Pequim volta a impor restrições após novos casos do coronavírus. Enfermeiros no principal hospital de Harar, no Zimbábue, estão em greve, exigindo pagamento em dólares americanos. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de Amancio Miguel ao microfone. Até amanhã. Boa noite. She said, ooh.
empty sockets. I'm looking at ghosts and empties.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, é 17 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos a qualquer momento do dia através do seu computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, é o mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade nos Estados Unidos, Congresso inicia debate sobre reformas na polícia. Na China, autoridades de Pequim voltam a impor restrições após novos casos do coronavírus na capital. E no Zimbábue, enfermeiros no principal hospital de Harare estão em greve e exigem pagamento dos salários em dólares americanos. Voz América, emissão vespertina em português. Hoje é quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente vamos falar da eventual presença de mercenários na luta contra insurgentes na província moçambicana de Cabo Delgado, que pode ajudar na radicalização da situação. Mas isso mais à frente. Antes, e ainda sobre a violência naquela província moçambicana, e também com o aumento vertiginoso de casos de Covid-19, líderes religiosos vêm a público pedir uma análise profunda para perceber as motivações do conflito. Alfredo Júnior, desde Maputo.
Para Dom Diniz Mazzolo, bispo da Igreja Metodista Wesleyana, a situação requer uma investigação mais profunda para se detectar as reais motivações.
A nossa convicção é que é necessário que se encontre uma forma de aproximação para perceber se realmente o que está a acontecer. Isso nos remete para a necessidade de uma grande pesquisa.
Dom Luís Fernando Lisboa, da Igreja Católica e Bispo de Pemba, descreve a situação difícil em Cabo Delgado, pede a todos que rezem por eles e promovam ações solidárias em favor do povo, sobretudo nestes tempos em que milhares de pessoas estão deslocadas e expõem-se à ameaça da Covid-19.
A doença vem, queiramos ou não. Essa epidemia vem, essa pandemia vem e vai atingir grande parte da população. Mas o que o governo propõe nessa emergência é para que nós retardemos isso, que ela venha aos poucos, de forma que o sistema de saúde possa absorver, possa atender as pessoas que vão precisar.
O governo continua a evitar esforços para acabar com a escalada de violência naquela província rica em recursos minerais e naturais. E o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou subsídios para jovens militares afetos às operações de combate ao terrorismo em Cabo Delgado. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos agora para Bissau. Os partidos continuam a medir forças no Parlamento. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular marcou a sessão ordinária para o próximo dia 29 de junho, mas sem agendar o debate para aprovação do programa do atual governo de Nuno Nabian, que o PSGC diz não refletir o voto das urnas. A segunda bancada do Parlamento, Madame G15, discordou. Ansumando só.
Nelson Moreira, vice-líder da bancada parlamentar do MADEM-G15, concorda com a convocação da sessão ordinária do Parlamento, mas defende o agendamento do programa do Executivo para sua discussão.
Trata-se de uma delegação possível, não é? Pese embora o foco da Marinha Z15 era no sentido de ver o programa contemplado na agenda que irá ser discutida no dia 29, mas infelizmente não foi possível, tendo em conta a posição da bancada contrária.
Ideia contrária tem o líder da bancada parlamentar do PAGC, Khalifa Seydi.
Isso é demonstração clara em como aquela alegação que eles têm estado a propalar em como tem nova maioria, e isso não corresponde à verdade, mas por outro lado, é que não tem sentido estarmos a falar hoje através do comunicado da CDAO exigem que seja formado um novo governo de acordo com os resultados eleitorais e estarmos a exigir que seja, digamos, agendado o programa de um governo que não tem nada a ver com o novo, tá? Tanto é incongruente.
Umaro Conte, da bancada parlamentar de APU-PDGB, mostrou-se indiferente à polêmica sobre o agendamento do programa do governo.
A APU-PDGB está de acordo com a convocatória da sessão ordinária, também que quer que está no projeto de ordem do dia.
A Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular marcou a sessão ordinária do Parlamento para o próximo dia 29 de junho, tendo condenado o rapto e espancamento que o líder da bancada parlamentar de APU-PDGB, Marciano Indi, foi alvo no mês de maio. De Bissau para Voz da América, Ansumani Sou.
Voz da América no seu receptor, quarta-feira é dia de agenda africana. E hoje o Amancio Miguel fala com o investigador moçambicano Adriano Vunga, diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, que diz que o uso de mercenários na luta contra insurgentes pode ajudar na radicalização. O Estado não teme intervenção estratégica para atacar os focos que provocam a insurgência, opina aquele especialista para quem a comunidade da África Austral, a SADC, deve intervir, em particular África do Sul, Zimbábue e Angola, que são mais próximos de Moçambique.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é desde outubro de 2017 alvo de ataques de grupos armados que já provocaram a morte de pelo menos 1.100 pessoas e destruíram várias aldeias de população pobre. Milhares de moçambicanos daquela região deslocaram-se para outras zonas do país, fugindo desta situação de insurgência. Vários estudos foram feitos para determinar as causas desta insurgência e hoje vamos conversar com Adriano Novunga, pesquisador e diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, que traça os cenários e também faz análise da resposta que as autoridades moçambicanas fazem a este cenário. A primeira questão que coloquei ao professor Adriano Novunga tem mesmo a ver com os vários cenários que podem provocar esta insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique.
São muitas coisas. São muitas coisas. Daquilo que os trabalhos que temos estado a fazer, os contactos que temos estado a fazer, tem obviamente uma questão que tem que ver com a insatisfação dos jovens, em particular, mas é uma insatisfação generalizada que foi recentemente recrudescida ou despoletada pela presença de empresas internacionais que vem desenvolver projetos na área do gás. Isso ajudou a que as pessoas compreendessem melhor a sua situação de esquecimento em relação ao resto do país e em relação a alguma elite local que tem acesso ao Estado, num contexto onde o próprio Estado é olhado como estando a proteger, por exemplo, nos casos de reassentamentos, é visto como estando a proteger os interesses das multinacionais comparado com os interesses das comunidades. Numa outra dimensão é, mesmo naquela situação onde oportunidades de negócio, oportunidades de emprego em projetos aparecem, os jovens reclamam que o acesso a essas oportunidades não é transparente, não é inclusivo e tende-se mais a dar oportunidade a redes clientelísticas das estruturas locais de governação. E isso acaba reforçando a distância entre os jovens e as estruturas do Estado, reforçando a desconfiança, da falta de confiança, e de alguma maneira acaba reforçando a presença e importância pública e política das madraças e do Islão e de novas interpretações do Corão que tende a alguma radicalização, etc. E isso é um pouco aquilo que é o sentimento generalizado. Obviamente que há em toda aquela região, historicamente, a situação de redes variadas de tráficos de várias dimensões e natureza. O crime organizado que prospera, que inclui até redes de exploração e garimpo de recursos naturais, etc., que atraem gente de vários quadrantes. Então, isso aqui é aquilo que é a situação social daqueles distritos mais a norte da província de Cabo Delgado. Mas indicações um pouco próximas sugerem que os jovens que iniciaram estas atividades de algum radicalismo militar, assim se pode dizer, não são propriamente os mais desfavorecidos na região. Há sempre alguma pequena elite que tem motorizada, que tem negócio aqui, etc. Esses é que parece que incendiaram num quadro de um contexto de grande polarização, grande insatisfação e algum radicalismo de natureza islâmica. Mas há redes, claro, criminosas de grande importância que manipulam toda a situação. E não se pode esquecer também o contexto mais largo, onde pessoas importantes, algumas delas que roubaram dinheiro das dívidas ocultas, que tiveram acesso a esse dinheiro das dívidas ocultas, pensavam que iam ter, podiam investir na compra de armamentos para os contratos da proteção da indústria extrativa na região. E isso não está a acontecer, que não aconteceu quando o presidente Nunes entrou. Então, todo este conjunto aqui nos parece que é aquele que levou à situação em que estamos hoje em Cabo Delgado.
E tendo em conta este todo o cenário que o Dr. Luvunga deu, esta forma que o governo moçambicano tem de responder vai surtir?
Não há situação onde a intervenção usando mercenários resolva o problema. Olha, os mercenários não resolvem o problema. Se se lembrar, os mercenários, esta mesma empresa que hoje, o DAIC, está a ser utilizada em Cabo Delgado, foi utilizada na região de Manica, Sofala, na Casa Banana. Mas não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Então, os mercenários não vão resolver o problema. E hoje em dia fica bastante feio na imagem internacional de Moçambique saber-se que Moçambique está a utilizar mercenários para combater insurgência. Portanto, há, na imagem pública de Moçambique, ao nível internacional, e à luz do direito internacional, isso fica muito problemático, fica muito feio isso dizer. E os mercenários já deixaram de ser um recurso, isso foi recurso dos anos 80. Então, utilizar mercenários hoje fica novamente uma ideia de um Estado que está a ter sinais de falhanço. Então, isso não vai resolver, até porque pode ajudar a recrudescer o problema, pode ajudar a alastrar mais a radicalização. Isso é problemático. Ora, por outro lado, falta uma intervenção mais de natureza estratégica do Estado para atacar os focos. Que é a questão da juventude, que está lá. Os jovens são facilmente recrutáveis porque estão em situação de pobreza. E não nos esqueçamos que Moçambique está em situação de pobreza como está, porque pessoas deste país levaram o país à situação em que está, através das dívidas ocultas, etc. Então, há questões de fundo que é preciso resolver, há questões da moralização do exército moçambicano, há questões que têm que ver com reorganização do exército para assumir a situação numa frente mais militar, num quadro onde é preciso apelar à região para intervir. A SADC tem que intervir, particularmente Zimbábue, África do Sul e Angola, que são os países mais próximos da Moçambique, devem apoiar Moçambique nessa situação, porque apesar do problema ter uma dimensão maior ao nível nacional, ele acaba sendo um problema também internacional pelo apelo ao radicalismo de natureza jihadista que tem se estado a levantar. Mas é preciso combinar isso, o que estou a dizer, tem que combinar uma abordagem estratégica orientada para como resolver a questão dos jovens em Cabo Delgado e Nampula e Niassa, e depois tem que reorganizar a questão militar através das Forças Armadas de Paz e Segurança. Não pode ser através de mercenários. O dinheiro que está a gastar com os mercenários, que seja utilizado para moralizar as forças, para comprar equipamento de qualidade e dar capacidade, e se for possível, mobilizar os reservistas no Estado moçambicano, que existem as pessoas do Estado moçambicano que combateram no tempo da Renamo, que podem ser utilizadas para reforçar, mas também tem que abordar a frente regional, através dessa SADC, e através dessa SADC. A União Africana é muito mais distante, responde sempre em silêncio quando ela é solicitada, mas pensamos que a SADC pode ajudar mais de perto, justamente porque tem países que têm relações históricas, como Moçambique, nomeadamente África do Sul, Zimbábue e Angola.
O presidente Inhofe tem dado nos últimos tempos sinais de que há elites internas ou externas que rendem com este conflito. Isto será uma base de emoção ou é porque tem informação concreta? E se até na sua leitura, porque é que o Estado não senta com o povo moçambicano e diz, de facto, quem são?
Como eu disse, numa das minhas anteriores passagens, há pessoas que ficaram com dinheiro das dívidas ocultas. E tudo indica que algumas dessas pessoas tinham expectativa de que iam fazer contratos lucrativos com a proteção das multinacionais em Cabo Delgado, em conluio com interesses internacionais, etc. Essas pessoas não estão a conseguir fazer isso. E justamente porque Nilce tomou uma decisão que me parece, na altura, corajosa, e foi parar com todo esse esquema. Não nos esqueçamos da decisão corajosa que Nilce tomou, que tem que ser saudado por isso aí. Ele ter parado com a promulgação dos contratos da MAN para o Índicos em Matum. Ele fez isso corajosamente. A razão porque hoje o Conselho Constitucional mais facilmente conseguiu declarar nulidade a essas dívidas é também porque o presidente fez a sua parte. E isto aqui, na minha maneira de ver, irritou pessoas importantíssimas. Não sei quem são, mas há pessoas que ficaram irritadíssimas com isso, porque tinham se preparado para fazer contratos lucrativos. E essas pessoas, é possível que sejam, algumas delas, possam ter informação muito privilegiada sobre o que poderá estar a passar em Cabo Delgado. O que estou a dizer é que as pessoas que iniciaram o conflito como tal não são necessariamente aqueles jovens que lutam por um emprego, que lutam, não. Eles estão zangados com a situação, estão preocupados com a situação, mas houve uma certa, um certo grupo um pouco mais privilegiado ali. Tinha motorizada, tinha negócio aqui, tinha uma renda estabelecida, tinha uma, duas, três mulheres aqui, etc., que iniciaram um conflito. Então, isso pode ajudar a enquadrar melhor aquilo que o Presidente Nunes quer dizer.
Vamos já terminar a nossa conversa sem antes ouvir a sua leitura sobre como a sociedade reage a esta insurgência que parece distante, mas Cabo Delgado em Moçambique. No dia a dia, os moçambicanos falam disto e, se não falam, por que será que não falam tanto?
Essa é uma boa pergunta, né? A razão por que se fala pouco, aparentemente. Vai notar uma coisa. A distância de Maputo para, para Pemba, para Cabo Delgado, para onde está a acontecer esta situação, é de mais de 2 mil quilômetros. Primeiro. Segundo, a imprensa moçambicana está cada vez menos informativa. Cada vez menos informativa. E particularmente as televisões. As televisões, as principais televisões de Moçambique não passam informação adequada sobre o que se passa em Cabo Delgado. Há um maior alinhamento político entre as televisões e o poder público. E o poder público do Presidente Nunes não quer que essa informação seja passada de forma aberta. Apesar do avanço de mídia social, o trabalho que a sociedade civil faz para informar toda a mobilização, mas há cada vez mais fechamento do acesso à informação. E isso tem estado a constranger, tem estado a dificultar maior e melhor debate público nacional sobre o que se passa em Cabo Delgado. É fundamentalmente a volta disso. E também, essa situação de Cabo Delgado recrudesceu de janeiro a essa parte. E de janeiro a essa parte, o país tem estado a debater com o coronavírus. E esse coronavírus tem estado, de alguma maneira, a retirar concentração ou a secundarizar o assunto Cabo Delgado, porque as pessoas estão diante de estado de emergência. Aquele contato com as pessoas, aquele movimento, aquela dinâmica de Maputo vibrante não está a acontecer. E isso claramente dificulta, isso claramente retira a possibilidade de o assunto Cabo Delgado ficar na agenda pública até o dia a dia de sanidade.
E assim foi a Agenda Africana aqui na Voz da América. Conversamos hoje com Adriano Nuvunga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, uma das organizações que tem estado a seguir a situação da insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Sou Márcio Miguel, até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Aqui nos Estados Unidos, senadores republicanos apresentaram hoje legislação no Congresso que visa aumentar a responsabilização da polícia por ações contra cidadãos. Os democratas, que controlam a Câmara dos Representantes, deverão, por outro lado, apresentar também legislação que deverá, no entanto, ser mais abrangente. Ontem, o presidente Donald Trump assinou um decreto que visa criar um banco de dados sobre ações de má conduta policial e disse estar pronto a colaborar com o Congresso para a aprovação de novas leis. O embaixador dos Estados Unidos no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, Andrew Bremberg, disse hoje que o seu país não está acima de nenhum outro na luta contra o racismo e brutalidade policial, mas diz que os demais países devem também ser analisados. Antes de um encontro sobre o racismo e brutalidade policial nos Estados Unidos, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a pedido de vários países africanos, o diplomata afirmou que o seu país luta contra a discriminação racial e está a implementar reformas policiais após a morte de George Floyd, mas outros países devem mostrar o mesmo nível de abertura. A capital da China, Pequim, impôs hoje novas restrições depois de se terem registado novos 137 casos do coronavírus.
Dezenas de voos domésticos foram cancelados, foram impostas estritas medidas de distanciamento social e estabelecidos postos de controle da temperatura de residentes em vários bairros da cidade. O Brasil disse, entretanto, ter-se registado um número recorde de casos, com 34.918 casos em 24 horas. Há agora um total de mais de 900 mil casos no país. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos, mais de 2 milhões e 100 mil e cerca de 117 mil mortos. No Afeganistão, as autoridades disseram que pelo menos 17 soldados foram mortos e uma dúzia de outros feridos em ataques dos Talibã no norte do país. A violência tem vindo a aumentar no Afeganistão nas últimas semanas, apesar de estarem previstas conversações de paz no final do mês no Catar. A organização humanitária Médicos Sem Fronteira disse que homens armados tinham atacado um hospital em Dasht-e-Bashi e sistematicamente morto 16 mulheres, um trabalhador, duas crianças e seis outras pessoas que ali se encontravam. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque. A Cruz Vermelha Internacional disse que tem havido um aumento de ataques contra centros de saúde através do país. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse hoje que o seu país não quer mais confrontos ao longo da fronteira com a Índia, acrescentando que os dois países estão agora em comunicação através de canais diplomáticos e militares. Isto depois da Índia ter anunciado que 20 dos seus soldados foram mortos em confrontos com tropas chinesas. Presume-se que se tenham registado baixas entre as tropas chinesas, mas Pequim não fez qualquer alusão a isso. Os dois países enviaram milhares de soldados para a fronteira, depois de ainda ter acusado soldados chineses de terem violado as suas fronteiras. Um dia depois de ter destruído o centro de ligação com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte disse ter enviado forças para a fronteira com a Coreia do Sul e rejeitou uma proposta sul-coreana para o envio de diplomatas para se discutir a redução de tensões. O líder norte-coreano Kim Jong-un descreveu a proposta sul-coreana de irrealista, absurda, sinistra, uma farsa, irresponsável e desrespeitosa.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 17 de junho, da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ludgel Andrade. Muito boa noite, fiquem bem, fiquem em segurança. Até amanhã.
This program has come to you from the